condições de poder iniciar os nossos trabalhos. Como informações, eu terei de fazer um pequeno. Terei de ser substituído, porque temos um colóquio a decorrer no edifício novo, se não estou em erro, no auditório do edifício novo, no auditório Almeida Santos, no edifício novo, sobre a temática do cancro, e terei de lá de me deslocar, pronto, terei de ir em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, o seu par. Portanto, nessa altura pedirei para ser substituída um dos senhores vice-presidentes para continuarmos os nossos trabalhos. Queria começar com as informações e temos como primeira informação o pedido de prorrogação para a PPL 34 e pedia então ao senhor deputado António Salles que nos desse uma palavra sobre essa saída de hoje da Ordem de Trabalhos e temos de pedir a prorrogação do Grupo de Trabalho para continuarmos os nossos
Muito
trabalhos
bem.
Para poder vir numa sessão mais tarde.
Obrigado, Sr. Presidente. A ideia foi precisamente essa. Há ali uma necessidade de dar continuidade ao próprio trabalho e entendemos que seria proveitoso pedir o adiamento desta ratificação em comissão. E, portanto, era basicamente isto que eu tinha para dizer. A justificação é a tentativa de trabalhar melhor o documento e se possível, arranjar aqui algumas formas de consensualizar também algumas posições. Tem a ver com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Sim, de facto, eu percebi que estava agendada a votação indiciária para a Comissão de Saúde e que depois saiu. E, portanto, a minha primeira pergunta, Sr. Presidente, é por que motivo é que o agendamento foi retirado da Ordem de Trabalhos, que não se consubstancia nesta expressão de vontade na parte das informações por parte do Sr. Deputado do Partido Socialista. Parece-me bastante irregular que aconteça dessa maneira. Estava na ordem do dia e, portanto, aquilo que me parece mais normal que aconteça era que se mantivesse na ordem do dia e que, chegado ao ponto, acontecesse aquilo que nós, no fundo, estamos aqui a fazer, que é o Partido Socialista a requerer que fosse retirado da ordem do dia. Portanto, julgo que é assim que as coisas se devem passar com maior regularidade. Em relação àquilo ao que fundamenta este pedido por parte do Partido Socialista, dizer ao Sr. Presidente que esta proposta de lei foi votada indiciariamente na última reunião do Grupo de Trabalho e por isso é que foi agendada e bem na nossa perspectiva para a Comissão de Saúde. O fundamento que o Sr. Deputado alega, eu para o compreender tenho que o especificar melhor. Porque uma vez, não basta abanar os ombros, desculpe, nós vivemos tempos de anormal normalidade, o que não significa que eu contribua para essa anormal normalidade. E naturalmente que abanar os ombros não é suficiente. O senhor deputado irá compreender que é o seguinte, foram feitas as audições, foram feitas as reuniões em que foi discutido aquilo que os vários grupos parlamentares quiseram discutir. E, finalmente, foi feita uma reunião com uma votação indiciária. E, portanto, quando o Sr. Deputado diz que quer fazer uma pausa, uma suspensão, ou quer voltar atrás, tem que explicar, na nossa perspectiva, o que é que isso significa. Vai propor... Oh, Sr. Deputado, repare bem, isto são coisas concretas, não pode ser na base aérea. Vai propor mais audições... É para realizar mais audições? É por isso que pede que seja adiado este processo legislativo? É para realizar mais audições? A que entidades? Isto não foi discutido no grupo de trabalho, tanto quanto eu sei. E, portanto, isso tem que ser explicado, Sr. Deputado, está a entender? Ou então eu poderei concluir de uma forma alguma lévola que isto não passa de um mecanismo dilatório para se chegar ao final da sessão legislativa e a coisa ficar em banho-maria. E, portanto, aquilo que eu solicitava ao Sr. Deputado era que fundamentasse o que é que pretende fazer no grupo de trabalho. Não chega àquilo que referiu. Vai querer propor mais audições? Vai convocar o grupo de trabalho para discutir outra vez artigo a artigo? Isso é preciso saber.
Eu dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorrissa Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indo por partes, o primeiro aspecto que nós queríamos frisar é que o CDS atribui a maior importância à discussão e à questão da lei dos atos em saúde. E, portanto, o assunto é para nós da maior relevância e justifica uma boa lei, justifica uma lei feita com condições de não vir ela própria a levantar mais problemas do que aqueles que neste momento existem por ausência dessa lei. Nesta perspectiva, não podemos, e dito isto, não podemos deixar de estranhar que, tendo havido votações já no grupo de trabalho, hoje se deixe de proceder às votações como estava na ordem de trabalhos. E, portanto, pesando e medindo muito bem os prós e os contras, a posição que o CDS já tinha assumido era, efetivamente, de que, face àquilo que são as nossas opiniões e face também a todos os pareceres e opiniões que nos foram chegando de várias entidades, aliás, algumas ouvidas em audição, entendemos que realmente não era a melhor proposta legislativa e que carece de alterações que, em nosso entender, até poderão justificar não o avanço a partir do estado em que estamos agora, mas uma nova proposta feita de outra forma e que efetivamente ultrapasse problemas que foram indiciados agora. Portanto, entendemos que de facto é preciso justificar melhor, porque o Partido Socialista e os partidos que o apoiam na sua solução governativa têm possibilidade de resolver esta questão. Nós também registamos a preocupação com uma lei mais alargada e mais correta. Agora, não pensamos é que isso seja consentâneo com ter levado o processo até votações e não se ter feito a apresentação de uma outra proposta. Portanto, ficamos também curiosos em relação a qual vai ser o seguimento que se pretenderá dar para corrigir as falhas que o Sr. Deputado António Salles também aqui mencionou, ou pelo menos os aspectos a melhorar, e gostaríamos de perceber melhor em que enquadramento é que aconteceu esta retirada das propostas. Obrigada.
Muito obrigado. Só para explicar, eu recebi do Sr. Deputado António Salles, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, uma comunicação em que não havia condições e, portanto, pedi a retirada, e foi isso que eu fiz com toda a tranquilidade, e faremos sempre que for necessário, corrigindo-se aquilo que deliberar aqui a Comissão sem problemas nenhum. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não retirámos as propostas, não houve propriamente uma retirada das propostas. O que entendemos é que, sendo um assunto, como a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto disse, sério, e que exige ponderação, até pelo histórico que tem, né? Até pelo histórico que tem, houve uma lei de um ato que já foi, como sabemos, vetada pelo Sr. Presidente da República, na altura do Sr. Presidente da República, Jorge Sampaio. Nós entendemos que esta lei é uma lei que exige, de facto, uma ponderação e que exige, para além da questão meramente política, e aquilo que é, de facto, uma normalidade ou uma anormalidade, como o Sr. Deputado Miguel Santos lhe quis chamar, não é nada que não seja regimental. Portanto, parece-me a mim que há aqui, e o facto de ser regimental é que, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, acabou por aceitar esta retirada. A fundamentação é, Sr. Deputado Miguel Santos, é um pouco aquilo que a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto também disse. É a exigência de ultrapassarmos aspectos meramente formais. Como sabe, não era a questão da votação indiciária, não era a questão da votação. Não era a questão da votação meramente indiciária que nos impediria de trazer, e como o senhor disse, normalmente traríamos aqui esta questão, a votação da PPL para ratificação. Não era, com certeza, essa a questão e, portanto, não haveria nenhum impedimento desse ponto de vista, mas entendemos de uma forma séria e de uma forma responsável que esta lei exige provavelmente um consenso mais alargado. E por isso é essa a tentativa que estamos a fazer de dar tempo e de que o tempo seja também ele um fator para essa ponderação. Era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, eu colocava à votação. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, isto não é uma insistência, é uma clarificação. Um processo legislativo, a partir do momento em que é votado indiciariamente no grupo de trabalho, segue para a Comissão. E foi isso que aconteceu. E bem. E, portanto, se existe uma retirada da ordem do dia da confirmação das votações indiciárias na comissão, isso tem que ser alvo de uma deliberação. Isto não é por força de uma comunicação verbal entre o Sr. Deputado do Partido Socialista e o Sr. Presidente da Comissão. Não é assim que as coisas funcionam. E, portanto, tem que haver uma deliberação. Por outro lado, eu perguntava, em face desta, vou chamar-lhe de requerimento verbal por parte do Sr. Deputado, deste requerimento verbal, eu perguntava, quer dizer, por quantos dias, se vai ser realizada alguma reunião do grupo de trabalho ainda nesta sessão legislativa. Eu não sei se os restantes senhores deputados se bastam com a informação que o Sr. Deputado deu. Da minha parte, não. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Deputado o que é que o Sr. Deputado e o seu grupo de trabalho, o seu grupo parlamentar, pretende. Se o Sr. Deputado, enquanto coordenador do grupo de trabalho, vai marcar alguma reunião para esta sessão legislativa, não é, tem que ser, desculpe lá, Sr. Deputado. Mas é preciso o Sr. Deputado dizer, desculpe, tem que dizer se pretende marcar alguma reunião do grupo de trabalho para esta sessão legislativa, se fica para a sessão legislativa seguinte. E outra coisa que eu lhe perguntei, Sr. Deputado, e que voltava a questioná-lo, era em que consiste os esforços que o Sr. Deputado acha que são necessários. É na realização de mais audições, é na repetição de audições já realizadas, é em reunião do grupo de trabalho para debate e confrontação dos artigos que constam da proposta, ou é simplesmente para voltar a repetir a votação indiciária num momento posterior? Portanto, são estas as perguntas que eu coloco. Para saber o que é que se passa.
Só para explicar que nós recebemos por escrito, não foi por boca, foi por escrito. Eu tenho aqui a comunicação do Sr. Presidente, do coordenador do Grupo de Trabalho, a pedir uma suspensão. E não foi retirado da Ordem de Trabalhos, basta que nunca podias retirar, retirei, mas colocando uma questão que era, que é complementar, ou passa a ser, substituir essa questão, que é a questão de há prorrogação ou não há prorrogação. Portanto, com transparência, há aqui todas estas situações.
E o senhor, é direto aqui.
O senhor deputado António Salles tem a palavra.
Pronto, tudo bem. Desculpe, Sr. Presidente, eu tive ausente em missão parlamentar, portanto peço já desculpa pelo facto de não ter atendido a esse mail do Sr. Deputado António Salles, requerendo, portanto, admito que o possa ter recebido, mas francamente não o vi.
Foi só para mim e posso ler o que é que diz.
Portanto, não precisa de ler, Sr. Presidente, porque é só, nós para discutirmos o
assunto. Porque vem como coordenador do grupo de trabalho da PPL 3413, portanto mas o Sr. Deputado esclarece.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De qualquer das formas, o ponto não consta aqui, portanto o ponto foi retirado efetivamente.
Foi retirado, mas consta das informações, porque eu não posso retirar sem pedir à Comissão autorização para prorrogar o grupo de trabalho e, portanto, está a mesma no, nas informações e foi o primeiro ponto das informações. Basta que eu não comecei por outro ponto, foi por este. É este que tenho de tratar. E nem posso refazer uma coisa sem aparecer a outra a complementar, porque senão caímos num vazio legislativo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao Sr. Deputado Miguel Santos, dizer que para esta sessão legislativa não estão pensadas reuniões do Grupo de Trabalho. Mas tem a ver, fundamentalmente, com algumas diligências que o próprio Grupo Parlamentar quereria fazer perante algumas instituições envolvidas nesta matéria. De qualquer das formas, Sr. Presidente, também lhe dizemos que estamos disponíveis para votar o próprio requerimento, como é óbvio. E, portanto, essa questão não se coloca, como é óbvio também.
Senhora Deputada Isabel Garris.
Muito obrigada. Na linha daquilo que o Senhor Deputado António Salles acabou de dizer, e porque é o Governo proponente desta proposta, penso, em meu nome pessoal, em nome do CDS, que uma boa diligência seria, junto do Governo, auscultar a possibilidade de retirar esta proposta e de se equacionar uma outra. Portanto, falou de diligências várias. Portanto, nós deixamos aqui esta proposta.
Muito obrigado. Eu coloco à votação, portanto, faço ao contrário, a saída da ordem de trabalhos deste ponto que estava, portanto, que era no fundo a votação, a ratificação da votação iniciária da Comissão. Ou seja, o requerimento do coordenador do grupo de trabalho a pedir a saída da ordem de trabalhos, isso é da minha competência. A ordem de trabalhos é da competência do Presidente da Comissão. Agora, eu o que acho é que temos de, ou votamos a prorrogação ou não votamos a prorrogação. Se não votamos, que eu acho que deve ser isso que devemos votar, é a prorrogação. Se votarmos contra a prorrogação, temos de voltar a repescar portanto, a ratificação da votação indiciária desta questão. Pronto, portanto, se os senhores deputados concordarem, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria transmitir ao Sr. Presidente e à Comissão que, da nossa parte, nós não nos sentimos muito confortáveis em fazer uma votação de um requerimento que não foi distribuído e que não conhecemos, e, portanto, e de um ponto de ordem de trabalhos que não existe porque está inserido no ponto 1 das informações. E, portanto, para termos aqui ao cumprimento de uma formalidade, e eu vou dizer que é uma formalidade para não ir em questões substantivas, mas de uma formalidade mínima, aquilo que eu proponho é que seja agendado para a próxima reunião da Comissão de Saúde um requerimento do Partido Socialista solicitando o que quer que seja.
Não é requerimento do Partido Socialista, é requerimento do coordenador da comissão do grupo de trabalho da PPL 34.
Peço desculpa, mas o grupo de trabalho que eu tenho conhecimento não deliberou nenhum requerimento para apresentar à Comissão de Saúde.
Senhor Deputado, é simples. Vamos fazer uma. Não há outra reunião da Comissão. Isso é um assunto que eu vou colocar nos diversos, como é que fazemos em relação a algumas situações que existem. Não vai haver, por princípio, mais nenhuma reunião. Eu proponho que retiremos este ponto e, se os senhores deputados concordarem, no final da reunião voltaremos a analisar esta questão, pedindo eu, desde já, que seja distribuído aos senhores deputados cópia do requerimento da comunicação do senhor coordenador do grupo de trabalho, bem como também uma minuta do ofício com o pedido de prorrogação do grupo de trabalho, prorrogação dos trabalhos do grupo de trabalho. Portanto, se concordarem, agendamos para o ponto 7, que será discutido nessa altura, depois das audições que estão previstas, esta questão. Não vendo ninguém, concordando, o silêncio, acho que é a concordância com o acrescente à ordem de trabalhos deste ponto, com duas partes. Primeira, análise do requerimento do coordenador do grupo de trabalho. Segundo, prorrogação ou não, e a votação do primeiro ponto implicará ou não a aprovação da segunda. Penso que assim conseguimos ultrapassar esta situação. Eu, como Presidente da Comissão, registro esta discussão e, de futuro, tomarei as medidas necessárias para que não se volte a repetir qualquer situação destas. Muito obrigado. Continuamos aqui. Vamos ter que criar um grupo de trabalho especializado da PGL 565/13, em que a coordenação é do
PS.
Não.
É do
Partido Socialista e o projeto é do CDS-PP, era isso que eu queria referir. Portanto, o projeto é Direitos das Pessoas Doentes em Fim de Vida. E, portanto, portanto, pedia que depois, que a seguir, nos informassem os grupos parlamentares, quem é que são as pessoas que vão participar e também a coordenação de quem é que ficará. Temos uma fixação de redação final da PGR, tem textos de fusão, que é a PGR, quatro projetos e uma proposta de resolução aprovadas sobre a gravidez e parto. Não havendo nenhuma sugestão, faz favor, senhora. Eu pedia só ao senhor deputado, antes, eu tenho mesmo de ir ali ao colóquio, pedi ao senhor deputado Moisés Ferreira que me substituísse por um quarto de hora.
Bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Senhora deputada Carla Cruz.
Presidente, eu tinha uma questão aqui a colocar relativamente ao projeto de fusão que os serviços colocam numa das propostas que é feita. Ela de facto não traduz com clareza aquilo que foi aprovado e designadamente aquela que era a proposta do PCP. E passo, tem a ver com o número 14, em que os serviços referem que elabora através da Direção-Geral de Saúde um relatório sobre o parto em meio subaquático, designadamente apreciando estudos existentes e as respectivas conclusões e orientações da OMS, a experiência noutros países e em Portugal, e condições para a prática no SNS, remetendo à Assembleia da República assim que tiver concluído. Nós sabemos que num esforço dos serviços de tentar fazer a agregação de três...
Peço desculpa, Sra. Deputada, estava a haver aqui uma chamada de atenção.
Sim, é
de não estar, por causa disto, não estar na ordem de trabalhos, mas foi apresentado como estando nas informações. É isso. Foi apresentado assim. Vamos deixar a Sra. Deputada Carla Cruz só apresentar aquilo que seria a sua objeção à proposta de alteração à redação final e já veremos então se estamos em condições de fazer a votação desta redação final. Sra. Deputada Carla Cruz, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava então a dizer que, compreendendo que não seja fácil para os serviços tentar congregar três propostas que têm alguma similitude, mas não são, e no caso concreto daquilo que o PCP propõe, não é a elaboração através da Direção-Geral de Saúde, um relatório. Nós propunhamos a elaboração de um estudo e de um parecer a partir de um estudo científico. Ora, um relatório não é propriamente um estudo científico e, portanto, temos objeção relativamente à 14ª, porque não traduz com clareza, de facto, os outros projetos de resolução e, designadamente, o do PEV, fala de a Direção-Geral elaborar um parecer, mas não é, um relatório não é um estudo com base em factos científicos, com evidência científica e, portanto, temos objeção à 14ª. Podemos tentar fazer aqui uma proposta de resolução, obviamente não tivemos tempo de o fazer, tendo em conta que foi ontem enviado só, mas temos esta objeção. Quanto ao resto, acho que conseguem fazer uma boa fusão dos três projetos, mas a 14ª nós não podemos aceitar e, portanto, coloco aqui esta questão que creio que não traduz o que foi aprovado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tendo em conta enfim, o que disse de alguma objeção em relação ao número 14 da proposta de fusão e a disponibilidade que mostrou para apresentar até uma proposta de alteração que possa ir de encontro àquilo que eram os espíritos das várias iniciativas legislativas. E tendo em conta também aquilo que foi levantado pelo Partido Social Democrata de este Então, Sr. Deputado Miguel Santos.
Se me permite, Sr. Presidente, em exercício, porque foi só particularmente, porque eu estava, de facto, desorientado, que é um termo que provavelmente muita gente ficará satisfeita que eu pronuncie. Estava desorientado, porque o Sr. Presidente, em exercício, não encontrava o ponto que estava a ser discutido na ordem de trabalhos e, portanto, não está. Nós não estamos em condições de discutir este ponto, não fizemos uma leitura adequada, mínima, não consta da ordem de trabalhos. Ouvi, em fundo, os serviços de apoio referirem que é uma situação. Ouvi que é uma situação já ocorrida anteriormente, não tenho conhecimento, portanto, eu para validar isso teriam que me explicar em que situações é que ocorreu verdadeiramente. E se estamos a discutir integrado no período das informações, Sr. Presidente, daqui para a frente tudo é possível, basta pôr na ordem de trabalhos da Comissão de Saúde informações. E depois assim as coisas funcionarão, não é? Portanto, nós não estamos preparados para fazer uma discussão. Se quiserem fazê-la, chegado o momento de votar, vamos abster por esta inoperância. Muito obrigado.
Mas há algum senhor deputado que quer intervir sobre o assunto? Não havendo intervenções, a proposta que se faria era que se adiasse a votação desta redação final para uma próxima reunião da Comissão de Saúde, tendo em conta o que foi levantado pelo Partido Social Democrata e também tendo em conta a intervenção da senhora deputada do Partido Comunista Português. Se todas e todos os seus deputados estiverem de acordo, nós adiávamos esta discussão e votação para uma próxima reunião.
Eu até iria um bocadinho mais longe do que isso. Eu sei que nós estamos a fechar a sessão legislativa e, portanto, em setembro, quando recomeçarmos, provavelmente muitos de nós já não se recordam deste episódio. Mas eu acho que faria bem haver uma decisão da deliberação que estes mecanismos de introduzir o que quer que seja no capítulo das informações, que é de informações gerais, portanto é o capítulo de informações gerais, eu já tive em várias comissões e normalmente é aquela que corresponde à informação de ofícios recebidos, de requerimentos apresentados, portanto é informações, não é para incluir qualquer tipo de apreciação, seja de que nível for, e de decisão por parte dos deputados. E, portanto, aquilo que eu propunha era que este tipo de inoperância não voltasse a acontecer. É impossível os deputados se prepararem, seja para o que for, se confrontados aqui, seja por algum grupo parlamentar, em incluir nas informações propostas de lei, redações finais, requerimentos de adiamentos. Acho que é impossível qualquer um de nós estar preparado para esse efeito.
Sr. Deputado Miguel Santos, fica registado. Eu creio que se tiver alguma proposta mais concreta do ponto de vista procedimental da Comissão, que ela poderá e deverá ser abordada no ponto 6, depois de outros assuntos, para se rever alguns procedimentos da Comissão, de agendamentos, etc. Poderemos, então, isso com mais detalhe um pouquinho mais à frente, mas fica registado também a posição do Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Ainda no ponto de informações, dizer e informar da delegação de que ontem ocorreu uma visita, como as senhoras e os seus deputados deverão saber, organizada pela Comissão de Assuntos Europeus, e que a Comissão de Assuntos Europeus, o Observatório Europeu de Droga e Toxicodependência, e que a Comissão de Assuntos Europeus decidiu fazer ainda uma série de outras visitas pelo país na área da saúde. Nomeadamente, enfim, temos aqui o documento que foi enviado pela Comissão de Assuntos Europeus, mas a informação só para dizer que nestas delegações que realizarão outras visitas, participará também a deputada Laura Magalhães, que é da Comissão de Saúde, e eu próprio, que na verdade acumulo com Assuntos Europeus e Comissão de Saúde. Passaríamos então, dada esta informação, ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que é a apreciação e votação das atas 79 e 81, relativas ao dia 21 de junho e 5 de julho. Pergunto se há votos contra, abstenções. Foram então aprovadas as atas. Ah, peço desculpa. Senhora Deputada Carla Cruz.
Relativamente à ata número 81, na página 2, há uma imprecisão que creio que é importante corrigir, porque tem a ver com o requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou e que o PCP depois aduziu mais duas entidades, e está referido o CAT de Aveiro. Não é CAT de Aveiro, é o Grupo de Aveiro. Portanto, o Grupo de Aveiro, que é um conjunto de profissionais de todas as estruturas do país, das DICADs, e, portanto, ao estar aqui CAT, implicaria que nós convocássemos o CAT de Aveiro. E não, portanto, é o Grupo de Aveiro. É só esta precisão e fica a ata correta.
Obrigado pela precisão. Fica então feita essa alteração e votávamos então novamente as atas com esta alteração que foi colocada pela senhora deputada Carla Cruz. Votos contra, abstenções. Estão então aprovadas as atas 79 e 81. Passamos ao ponto 3, discussão e votação do requerimento do Partido Comunista Português, que solicita a audição do Ministro da Saúde sobre despedimentos médicos que em 2015 não tiveram acesso à formação médica especializada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o requerimento do PCP é muito claro. relativamente a esta questão surge depois da denúncia que a Associação Nacional de Médicos pela Formação Especializada enviou ao Grupo Parlamentar de que, na sequência da ausência da publicação de uma portaria, é verdade que entretanto foi publicada, mas na ausência da publicação da portaria que o Sr. Ministro aqui na audição fez nesta comissão, no âmbito do requerimento que o PCP tinha também apresentado para tratar das questões do acesso à formação médica especializada, eu recordo que no dia 21 de junho o Sr. Ministro disse que estava por dias a publicação da portaria que enquadrava os designados 114 médicos que em 2015 não tiveram acesso à formação médica. O que é certo é que no dia 5 de julho tivemos conhecimento de que essa portaria não estava publicada e que havia já jovens médicos nesta situação que estavam a ser informados pelos respectivos serviços de que não tinham já enquadramento legal para permanecerem e, portanto, teriam que ser ausentados. Soubemos também nessa noite, depois da apresentação do requerimento do PCP, que a ACSS deu indicações aos serviços para que iria sair um novo enquadramento para estes profissionais. O que é certo é que esta situação, pensamos, pese embora ter já sido publicada a portaria, merece esclarecimentos por parte da tutela e, neste caso em concreto, pelo Ministério da Saúde, no sentido de perceber três aspectos. Desde logo, porque é que se demoraram 3 semanas para publicar uma portaria do enquadramento quando nos foi dito aqui que estaria por dias? A segunda questão é por que razão a ACSS só informou os serviços na noite anterior à publicação da portaria para enquadrar estes jovens médicos e, na sequência da publicação da portaria, que saudamos e que de facto é um aspecto que é importante, subsistem dúvidas relativamente à aplicabilidade da portaria, muito em concreto relativamente ao número de vagas que vão ser criadas e como é que vai-se proceder ao concurso. E, portanto, são estas as razões que fazem com que consideremos que tem atualidade e pertinência a audição do Ministério da Saúde e do Sr. Ministro da Saúde relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais intervenções. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta, o que eu gostaria sucintamente de dizer é que, compreendendo a relevância do assunto, os motivos que foram aqui expostos, o certo é que temos esta realidade de uma portaria recém-publicada. E, portanto, não tendo nada a opor relativamente à vinda do Sr. Ministro, o que nos parece é que se essa vinda se fizer agora, não teremos muito para confrontar do ponto de vista de resultados da aplicação da portaria. E, portanto, para nós, parece-nos que o mais adequado será podermos, sim, confrontar o Sr. Ministro, mas no início do novo ano legislativo, tendo decorrido algum tempo para se perceber o que é que aconteceu, porque agora parece-nos de alguma forma precoce. Obrigada. Mas não Obrigado. Nos oporemos, com certeza não votaremos contra.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Salles.
Curiosamente, muito obrigado, Sr. Presidente. Curiosamente, também reiterar um pouco as palavras da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e dizer que, enfim, todos conhecemos esta questão, temos discutido variedíssimas vezes esta questão, pensamos que, de facto, é um problema estrutural e, enfim, a propósito disso também ouviremos, com certeza, com todo o prazer e com todo o gosto, o Sr. Ministro. Relativamente ao objeto do requerimento e ao assunto em questão, dado o facto de em 7 de julho ter saído a portaria 206/2017, onde foram aprovados, mediante procedimento excepcional, a colocação as vagas destinadas à formação específica, penso que perde um pouco a oportunidade, de momento, a vinda do Sr. Ministro relativamente a esta matéria. De qualquer das formas, também não inviabilizaremos e, portanto, podemos discutir uma matéria do ponto de vista estrutural, mas confrontá-lo com esta situação parece-me um pouco excessivo, dado que a situação do ponto de vista pragmático está resolvida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu julgo que está aqui por trás, fundamentalmente, deste requerimento e das intervenções dos deputados, resume-se a uma palavra que é dúvida. É uma dúvida. Todos têm dúvidas. Aliás, o requerimento é claro quanto a isso, porque o diz expressamente. Só um momento. Há uma dúvida aqui expressa quanto... Desculpem ter aqui o telefone a tocar. Há uma dúvida aqui expressa quanto à palavra do Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro, tal como a Sra. Deputada do Partido Comunista, se fundamentou quando apresentou o requerimento, o Sr. Ministro afirmou que a situação iria ser resolvida e a Sra. Deputada bem disse que 3 semanas passadas ainda não estava nada absolutamente resolvido e, portanto, aquilo que eu estava quase à espera de ouvir a Sra. Deputada referir a determinada altura, quando... verificou que a portaria estava publicada e que a CSS tinha tomado posições, era que o Partido Comunista retirava o requerimento. Mas não retira, de facto, esse deputado não retirou. Eu vou-lhe dizer porquê, porque tem dúvidas. Tem dúvidas, tem dúvidas. Tem dúvidas quanto à aplicação efetiva da portaria e aos resultados, que é isso que importa, que a portaria vai provocar, nomeadamente garantindo aquilo que em 2015 eram 114 médicos internos e vá lá a Sra. Deputada perceber, agora são 700, que é todos importando, cada um deles naturalmente, mas é substancialmente mais, sem dúvida, substancialmente mais. E, portanto, havendo esta dúvida, de facto, até com a portaria o Partido Comunista não está convencido, não obsta que nos momentos determinantes o Partido Comunista seja um partido que apoia o atual governo e vota favoravelmente os documentos determinantes, mas vai expressando a sua dúvida, quanto mais não seja para consumo interno, não é, Sr. Deputado? E para dizer que fez tudo o que estava ao seu alcance para defender as pessoas que estão a ser atingidas pelas operâncias e inoperâncias do governo. E é isso fundamentalmente que o Partido Comunista faz, e depois quando chegar aos momentos orçamentais e aos momentos importantes, votará naturalmente pela manutenção deste governo. Nós não vamos obstaculizar o requerimento, uma vez que o Partido Comunista o mantém, e portanto iremos votar em conformidade com isso.
Sr. Presidente, serei muito breve. O PCP foi muito claro na apresentação do seu requerimento que precisamos de esclarecimentos relativamente à portaria, à sua aplicabilidade, mas eu gostaria de só ser muito sintética relativamente ao PSD, relembrar que os 700 que hoje existem médicos indiferenciados têm o cunho e a responsabilidade do PSD. Não só porque fez as alterações ao internato médico, mas porque esta preocupação, a encenação de preocupação que aqui hoje manifestou, não se traduz efetivamente na votação, porque quando o Partido Comunista Português apresentou no Orçamento do Estado uma norma que consta no Orçamento do Estado que resolve a questão dos 114 e dos outros para a frente, o PSD absteve-se. Vejam bem a preocupação com que o PSD tem sobre esta matéria. E disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado e discutido o requerimento. Passaríamos à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado o CDS-PP, não percebi, peço desculpa, a favor. Foi aprovado o requerimento, temos então que contactar o Sr. Ministro da Saúde para que ele venha cá, mais rapidamente possível. É com carácter de urgência, portanto, o mais rapidamente possível teremos que ver se para a semana.
Sra. Deputada Carla Cruz. E antecipando até uma discussão que o Sr. Presidente, e não estando cá, o Sr. Presidente, referido, o PCP considera que esta matéria, contrariamente àquilo que foi dito, deve ser tido ainda nesta sessão legislativa. De acordo com o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, até dia 19 as comissões funcionam regularmente e, portanto, pensamos que os serviços da Comissão, em conformidade com o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, devem contactar o Governo de forma a que até ao dia 19 se possa ocorrer esta audição.
E assim será feito. Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, eu queria corroborar esta interpretação do Partido Comunista Português. Obviamente, a deliberação da Comissão tem um caráter de urgência. Portanto, o caráter de urgência para nós é o prazo de uma semana.
É o que diz no requerimento, não o prazo de uma semana, mas o caráter de urgência, portanto, ele foi votado assim, portanto, veremos se... contactaremos o Sr. Ministro da Saúde, o Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, e tentaremos que esteja cá o mais rapidamente possível para esta audição. Passamos ao ponto número 4, discussão e votação do relatório final da petição número 232/13/2, solicita que o SNS admita o acesso a técnicas PMA a mulheres em idade fértil com mais de 42 anos, para apresentar o relatório final da Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. É, de facto, uma petição subscrita apenas por uma pessoa, Cláudia Pereira Cardoso, que solicita a admissão do acesso de técnicas PMA a mulheres em idade fértil com mais de 42 anos. O relatório foi enviado para todos os senhores deputados analisarem. Eu gostava de destacar apenas que as pretensões da peticionária são as constantes da página 4 e 5, designadamente que todas as mulheres com mais de 42 anos que trabalham e pagam impostos, não sendo cidadãs diferentes das mulheres em idade fértil com outras idades, que possam aceder a estas técnicas. Também a referência de que o Instituto Nacional de Estatística realiza inquéritos à fecundidade, considerando como amostra representativa não apenas as mulheres até aos 40 anos, mas também as mulheres entre os 18 e os 49 anos. Eu sei que esta matéria já não interessa muito a muita gente, mas pronto. Se calhar era melhor deixarem-me falar primeiro, digo eu. Ou então antes. Muito obrigada. Para além de que também indica a senhora peticionária que Portugal apresenta-se como um dos países com o menor índice sintético de fecundidade, quando comparado com a média europeia, e também com o facto de ser alçados os números que têm a ver com... o número de filhos por casal que tem vindo a diminuir em Portugal, enquanto noutros países como a Irlanda e França ultrapassa os 2 filhos e Portugal cifra-se em números inferiores. Também o facto de em 2005 Portugal, em termos de idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho, se cifrar nos 30,2 anos e a questão da esperança média de vida à nascença das mulheres que aumentou para os 83,23 anos, segundo as estimativas recentes do INE. Encontra-se também descrito quais é que são as pretensões da peticionária, designadamente a questão de reclamar este alargamento da abrangência para mulheres com mais de 42 anos que trabalham e pagam impostos, na comparticipação do SNS no acesso a todas as técnicas de PMA, por ela entender que é inaceitável e discriminatório que mulheres em idade fértil estejam a ser empurradas para os privados para pagarem milhares de euros quando contribuem com os seus impostos em igualdade de circunstâncias com todas as mulheres, por razões como tempos de espera, eficácia marginal, que entende a senhora que está por provar este critério, ou os meios clínicos insuficientes, conforme foi dado a conhecer pelos média na passada sexta-feira, dia 9 de dezembro. As diligências efetuadas pela Comissão constam das páginas 6 a 7, sendo certo que destacaria que na audiência da senhora peticionária esteve também presente a senhora deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP, e as conclusões são as constantes do mesmo. Estou à disposição dos senhores deputados para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se há intervenções sobre este assunto. Senhor deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um ponto prévio para, enfim, também de alguma forma reafirmar um pouco aquilo que o deputado Miguel Santos há pouco disse, que era de facto necessário que alguns documentos e que algumas situações chegassem atempadamente aos diferentes grupos parlamentares, porque de facto só hoje de manhã é que nos chegou o relatório da Sra. Deputada Ângela Guerra. De qualquer das formas, e isso dá-nos relativamente pouco tempo para podermos ponderar um pouco sobre o relatório. De qualquer das formas, dar os parabéns à senhora deputada relatora e dizer que o PS tem que sempre fundamentar a sua posição nesta matéria relativamente a posições técnicas. Entendemos que Portugal tem serviços públicos com capacidade de resposta, mas também reconhecemos que o alargamento das técnicas aos 42 anos traz alguns constrangimentos, como seja o aumento da idade implicar eficácia menor destas técnicas, tem uma eficácia marginal, o ter efeitos negativos nos tempos e nas listas de espera, impedindo mulheres mais novas de terem acesso a estes procedimentos. as técnicas de primeira linha, nomeadamente a indução da ovulação e a inseminação intrauterina, já são acessíveis, como sabemos, até aos 42 anos. E as de segunda linha, a fertilização in vitro e a inseminação intraplasmática de espermatozoides, limitam-se aos 40 anos. O Governo admite ponderar, como sabemos também, sobre as técnicas de segunda linha no alargamento aos 42 anos. Estas premissas técnicas condicionam, como é óbvio, o objeto da petição, no entanto, é uma matéria também ela ainda em discussão. A terminar, dando mais uma vez os parabéns à Sra. Deputada Relatora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos e depois a Sra. Deputada Carla Cruz. Mas a Sra. Deputada Carla Cruz também pediu a palavra, se calhar depois para encerrar. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o PCP concorda com o relatório que a Sra. Deputada apresentou, que traduz, aliás está aqui a minha camarada Paulo Santos, que esteve presente na audição da peticionária e que traduz aquilo que efetivamente se passou e aquilo que é a pretensão da peticionária, e as conclusões são aquelas que de facto decorrem da natureza desta petição, sendo só subscrita por uma peticionária. Portanto, acompanharemos e votaremos favoravelmente o relatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço as palavras dos senhores deputados do PS e do PCP. Dizer apenas que o relatório foi enviado para os serviços da Comissão ontem às 18 horas e 5 minutos. E, portanto, penso que da parte do Grupo Parlamentar do PSD foram cumpridos os requisitos mínimos para que isso pudesse ser distribuído aos senhores deputados atempadamente. Muito obrigado.
Não havendo mais intervenções sobre o assunto, colocava à votação quem vota contra, quem se abstém. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade o relatório. No ponto número 5 é também discussão e votação do relatório final da petição 266. A senhora deputada relatora, a senhora deputada Maria Mercedes Borges, está um pouco atrasada pelo que nos foi dito, deve estar a chegar, pelo que propunha-se que a discussão deste relatório passasse talvez para o período entre audições ou depois das audições. Será provavelmente uma discussão também relativamente rápida, e se não houver oposição, Sra. Deputada.
Muito bom dia. Eu queria pedir um favor. Eu tenho comissão também de saúde, onde vou fazer uma intervenção, e estava exatamente à...
Comissão ou outra que não é da saúde?
Ambiente, ordenamento do território, por aí fora. E também vou fazer lá uma intervenção, e estava a aguardar este ponto, porque sou eu que vou falar dele. Portanto, se fosse possível avançarmos então para o ponto seguinte, mas logo a seguir a Sra. Deputada vir fazer a apresentação antes dos outros assuntos, eu agradecia, porque senão também fico prejudicada na deslocação. Obrigada.
Não, mas o ponto seguinte era exatamente o do relatório. E, portanto, a proposta era que nós vamos já entrar no período de audições. A proposta é que pudesse ser discutido entre audições. Agradecemos o esforço da senhora deputada. Passávamos a outros assuntos. Não sei se alguma senhora deputada ou senhor deputado quer colocar alguma questão noutros assuntos. Não havendo nenhuma questão a colocar, passávamos às audições e pedi então para que se pudesse chamar o senhor presidente do Conselho de Administração do INEM, Dr. Luís Meira.